Bom dia para quem acordou cedo nessa segunda-feira, 10 de agosto de 2020. Eu sou Valéria Miller.
E eu sou o Guilherme Garcia e vem comigo para começar a semana bem informada em apenas 5 minutos.
Esquerda diária.
Esquerda diária.
Esquerda diária.
Esquerda diária. Esquerda diária, 5 minutos.
No último sábado, ocorreram grandes manifestações na cidade de Beirute, capital do Líbano. Milhares de pessoas tomaram as ruas gritando a palavra revolução em árabe e ocuparam a praça na frente do parlamento do governo. Os protestos se dão após uma grande explosão no porto da cidade, que virou notícia no mundo todo na última semana, deixando mais de 150 mortos e 6 mil feridos. Os manifestantes responsabilizam o governo por essa tragédia, e eles estão certos. Os atos também ocuparam alguns dos ministérios, e em um deles foi pendurada uma faixa que dizia Beirute, capital da revolução, mostrando o espírito de radicalização e revolta do povo libanês. A polícia do governo reprimiu brutalmente as manifestações e deixou centenas de feridos. A explosão no porto enfraqueceu ainda mais o sistema político já falido do Líbano. Tudo isso escancara a crise vivida no país, com metade da população abaixo da linha da pobreza. A pandemia aprofundou uma forte crise econômica, o que fez com que os trabalhadores libaneses saíssem às ruas em manifestações massivas nos últimos meses, questionando o governo e esse sistema explorador que deixa milhares na miséria e ainda permite que catástrofes como a explosão no porto aconteçam. Enquanto o Brasil passa de 101 mil mortes por coronavírus, o governo do estado Amazonas decretou o retorno das aulas presenciais nas escolas públicas para essa segunda-feira. Isso mesmo, hoje. Essa decisão foi tomada sem nenhuma consulta aos trabalhadores da educação, que são contrários ao retorno em meio à pandemia, em um estado que foi o primeiro a viver o colapso do sistema de saúde, com pessoas morrendo nas portas dos hospitais e também sendo enterradas em valas comuns. A decisão de retorno teve ainda o aval da Justiça, que negou o pedido da suspensão da decisão, feito pelos sindicatos educadores, colaborando junto com o governo com a tentativa de impor uma falsa normalidade nas escolas, deixando milhões de crianças, adolescentes e trabalhadores expostos ao coronavírus. E agora fico com os comentários de Valéria Miller, direto de Porto Alegre. Bom dia, Val, agora é contigo.
Bom dia, Garcia. Bom dia de novo, ouvintes. E no início da pandemia, muitos governadores tentavam aparecer como mais racionais do que o Bolsonaro. Mas a verdade é que eles, assim como o Congresso, a Justiça, também são responsáveis por cada morte e também por todo o desemprego e as demissões que está tendo na pandemia. Essa proposta do Wilson Miranda, lá do Amazonas, do PSC, que a Justiça teve acordo, é mais um episódio nesse sentido. Em São Paulo, o Dória também anunciou o retorno das aulas para o dia 7 de outubro e disse que os alunos que precisarem podem ir nas escolas a partir de 8 de setembro. Só que eles anunciam tudo isso como se as escolas tivessem mínimas condições sanitárias para garantir a preservação da saúde dos alunos, dos professores, dos funcionários. Todo mundo que não é um político cheio de privilégio, que nunca pisou numa escola pública, ou seja, qualquer trabalhador ou trabalhador, sabe que os anos de cortes e privatizações da educação impostos por governos como esses fazem com que muitas escolas cheguem nesse momento agora literalmente caindo aos pedaços. Não tem nem como pensar um retorno realmente seguro das escolas de aulas presenciais sem garantir condições de higiene, que muitas hoje ainda não têm, sem garantir um processo de testagem massiva da comunidade escolar e da população trabalhadora de conjunto, sem ampliar o quadro de professores e funcionários, assim como ampliar a própria rede de ensino. Porque voltar, como os governos estão propondo, significa transformar as escolas em focos de contaminação, expondo professores, alunos e também as suas famílias. No caso de São Paulo, ainda tem 34 mil professores sem salários desde o início da pandemia, numa situação desesperadora, e nós viemos exigindo o pagamento imediato de todos os salários. A professora Maíra Machado, que também é do Esquerda Diário e é pré-candidata a vereadora em Santo André, também vem discutindo muito isso e denunciando essa política absurda dos governos, e eu quero convidar todas e todos a acompanharem as redes da Maíra todas essas discussões que estão tendo. Acompanhar também o programa Santo André em 3 minutos, que ela vem fazendo toda quarta às 18. E também quero chamar todas e todos a enviar denúncias sobre esse e outros temas para ser parte de combater toda essa política assassina do Bolsonaro, do Congresso, do STF, dos governadores, inclusive os governadores do PT lá no Nordeste. Nós precisamos nos unir e nos organizar para dar uma resposta a essa crise.
E por hoje ficamos por aqui. Para mais informações, acesse o esquerdadiario.com.br e até a próxima. Forte abraço!